É bom olhar para. Não, não há luz hoje. Que questões é que relativamente ao relatório há para ainda resolver? Não há nenhumas. Sim.
Por causa da correção daquela página 62, recorda-se, o CDS tinha alterado a 64, era preciso alterar retroativamente a página 62, que é para a página 63, e veio uma formulação
apresentada.
Ok, isto foi para o CDS. Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar início à reunião. Eu tenho três ou quatro questões ou assuntos para serem tratados nesta reunião. Podíamos começar por questões práticas, nomeadamente este mail do CDS, que tem a ver com uma alteração ao relatório. Foi enviado, distribuído há pouco tempo, e há aqui um texto de substituição, deve estar na vossa caixa de correio. O João Almeida está numa reunião e ainda não conseguiu sair, portanto esperamos por ele. Não sei se Cecília. Força. Sim, foi enviado por mail. Bom, então, mas de qualquer maneira tinha que ser transmitido, temos que tomar essa decisão e, portanto, já foi. Portanto, é.
Refiram-se em vez de férias e o frio. E o valor da capitalização foram os tomados de férias. Falava de tomar conta.
Não é que não é isto, mas até agora em termos de relação final, certo? Podem testar
gralhas e serem corrigidas. Corrigidas.
É provável que surjam mais coisas.
É provável, porque todos os dados estão sob pressão.
Claro. Portanto, então, está resolvido, não há mais nenhuma objeção. Portanto, quanto às questões do relatório, está tudo. As declarações de voto já foram enviadas?
Não enviamos esta tarde.
Eu tinha dito meio-dia, mas pronto. Disse 10 da manhã, quer dizer. É uma ingenuidade contínua da minha parte. Mas pronto, quer dizer, o que é que eu vou fazer? Mas vão enviar?
Não.
Não? Ok. Também não? PCP também não? CDS também não? O PS e o. E o PST. Pronto. Ok. Está bem. Ok. Portanto, essa questão também está resolvida. Bom, relativamente às outras matérias. Primeira informação que eu vos queria transmitir era para ter sido ontem. Eu, hoje, com os dois vice-presidentes, vamos reunir com a senhora procuradora do Ministério Público. E, portanto, queria-vos dar essa informação. Foi pedido num primeiro tempo em o acervo documental da Comissão. Eu julgo que, não sei se já está aí o ofício, para ver se é válido. Não, é isso que eu ia explicar. Eles, portanto, o DCIAP pediu o acervo da informação e nós dissemos que sim senhora, mas que as condições e os termos em que esta informação iria ser cedida tinham que ser discutidas e aproveitámos também para dizer que gostaríamos de entregar o relatório à senhora procuradora. E, portanto, fomos nós que pedimos, na sequência do primeiro contacto, nós pedimos depois uma reunião. E, portanto, nós não vamos divulgar publicamente esta informação, se eles entenderem muito bem, acho que não faz sentido, mas acho que os coordenadores têm que saber que há uma reunião com este objetivo e, portanto, nós vamos essencialmente entregar cópia do relatório e definir os termos em que a documentação, o acervo documental, vai ser transferido para o Ministério Público. Portanto, limita-se a esta questão.
É a senhora Procuradora-Geral ou é a Procuradora-Geral?
Procuradora-Geral. A informação que tenho na Cristina é a senhora Procuradora-Geral. Com o diretor de teatro.
E as técnicas que estão a acompanhar o processo também de outras procuradoras?
E com as outras procuradoras, portanto, sim.
relativamente a essa informação prestada, há uma dúvida. Portanto, o relatório está aprovado na Comissão, portanto, ele não é aprovado em plenário, está na sua forma final. A questão é se haverá ainda redação final, alguma forma de redação final para considerarmos antes da divulgação pública e da entrega ao Ministério Público, ou se consideramos que está fechado e não há mais nada?
Eu julgo que relativamente ao Ministério Público, aquilo que é substancial ou substantivo em termos do relatório não vai ser alterado, poderá haver algumas alterações. Eu acho que a versão que deverá ser divulgada publicamente é aquela que será enviada ao PAR. Ou seja, no final do dia, quando enviamos para o PAR, será a versão final. A partir desse momento já não haverá mais... Ou haverá ainda, não sei, o Duarte Pacheco tem mais experiência e conhecimento nesta matéria?
A questão, mesmo nos projetos, as propostas de leis e iniciativas legislativas que depois serem aprovadas em plenário,
podem ser.
Eu creio que é a mesma questão do que é com todos os diplomas. Quando vão à votação, há um texto que vai da comissão, que é o do conhecimento no dia da votação. Não é esse mesmo texto que é publicado porque é a redação final posteriormente. Portanto, podemos seguir o procedimento que se faz sempre. Amanhã existirá o texto como existir. O texto final, para ser publicado, será o texto depois de revisto.
Mas pode ser divulgado o texto que é
da comissão. Sim, sim. Há pelo menos 230 criaturas que devem conhecê-lo, não é?
Nós demos conta disso agora quando estávamos a fazer as alterações ao relatório. Há um caso particular que é melindroso e houve ali uma série de problemas na gestão do crédito, que é o caso do Mato Gil, e provavelmente essa transcrição seria útil se fosse uma das prioritárias.
Exatamente. A versão que vai ser enviada ao PAR, ao final do dia, vai ser a versão que estiver, enfim, no ponto a essa hora. Nós julgo que há uma hora limite para o envio, Duarte.
Não.
Não. Portanto, mal venham as... Sim, mal venham as declarações de voto, é no fundo anexá-las e enviar.
Só a propósito, se aquilo que na revisão que se fizer forem apenas gralhas, penso que não valerá a pena fazer uma reunião da comissão. Portanto, se não houver nada de substância, só formato, correção de gralhas, etc., pode ser apenas feita uma listagem por e-mail. Se ninguém objetar, ao fim de algum tempo, considera-se que está aceito. Apenas fazer uma reunião, eventualmente, se houver alteração de substância, aí terá mesmo que ser necessário uma reunião de comissão. Tirando isso, acho que podemos simplificar e fazer por e-mail apenas uma listagem para quem quisesse pudesse pronunciar.
Esta questão está também resolvida. Relativamente às questões das participações ao Ministério Público, o ofício para o PAR com a participação relativamente à Associação Coleção para Artes já foi enviado e neste momento temos em cima da mesa a questão do Banco de Portugal. Veio uma última carta, resposta do Banco de Portugal há 15 dias atrás, Não sendo jurista, eu pedi ajuda, quer ao deputado Fernando Rocha Andrade, quer ao deputado João Almeida, para se proceder a uma análise, enfim, fundamentada e profunda de toda esta problemática, porque subsiste a dúvida de saber se o que está em causa é semelhante ao do caso da coleção Berardo, isto é, se é um crime de desobediência assumido, quer dizer, no fundo. E, portanto, eu pedi ao Fernando para analisar o processo. O João ainda não chegou, mas ele também fez uma análise, e eu gostava que ele partilhasse connosco. Foi-vos enviado uma carta, um requerimento, e essa reflexão.
Bom, a diferença fundamental entre o caso do Berardo e o caso do Banco de Portugal é este. A Associação Coleção Berardo invoca um direito de não nos dar os documentos. O Banco de Portugal invoca um dever de não nos dar os documentos. Em ambos os casos dizem que os documentos não estão no nosso objeto. No caso do Berardo é fácil, o juiz do nosso objeto somos nós próprios, portanto a coisa é relativamente simples. No caso do Banco de Portugal não é tão simples, porque é a mesma invocação, e se não estivesse no objeto, o Banco de Portugal não podia dar-nos, não era não querer, era não poder. Eu acho que as nossas deliberações são a posição unânime da Comissão de que o relatório consta do objeto e que, portanto, nós devemos proceder a enviar ao par com essa referência. Contudo, acho que devemos, na carta, fazer menção da argumentação do Banco de Portugal e reafirmar a posição da Comissão. Mas acho que é uma questão de lealdade para com o par, expor ao par que aquilo que o Banco de Portugal invoca para não ter cumprido, sem prejuízo de reafirmar, a posição unânime da Comissão foi esta. Portanto, acho que essa é a única diferença entre as cartas que devem seguir para o par relativamente às duas matérias.
Não sei se tiveram o cuidado de ler a última resposta. O Banco de Portugal pede-nos uma deliberação em comissão do pedido específico para esta documentação. O objetivo, explicaram aqueles que são entendidos na matéria, era para contestar a deliberação. E, portanto, de alguma forma, poderem requerer ou remeter para o Tribunal ou contestar em Tribunal essa decisão. E, aliás, como dizia o deputado Fernando Rocha Andrade, a questão é muito simples. Nós não podemos, enfim, não olhar para a complexidade da situação e pedir de uma forma descuidada e despendida ao par para fazer, pedir enfim, ao Ministério Público o crime de desobediência. Portanto, acho que esta solução é a solução mais segura, mais rigorosa, não nos põe em causa. Nós também não dizemos que não há, que eles não têm direito de nos dar, e não temos tempo para ir para outra via, porque a outra via seria pela via judicial para o fazer. Também não faz sentido nenhum estarmos agora a pedir ao Tribunal para dirimir, ou até ao Conselho Consultivo, ou até à PGR, e, portanto, o processo fica em aberto. Pois, o processo fica em aberto para, eventualmente, numa próxima oportunidade. Mas aquilo que me explicaram é que não há argumentos categóricos para poder atacar por essa via. Portanto, eu queria partilhar isto convosco. Fui mandatado pelos membros da Comissão para tratar deste assunto. Face à evolução do processo, enfim, acho que era a solução que foi proposta por quem entende da matéria. Portanto, queria-vos transmitir e reunir o vosso acordo para esta solução. Não, um processo completo. Eu tive o cuidado, e também vos transmito isto, de informalmente transmitir à chefe de gabinete do PAR esta resposta e explicar-lhe o que é que estava em causa. Porque nós temos um risco, é bom também não ignorá-lo, é que o PAR, quando confrontado formalmente com esta situação, pode nos devolver o requerimento para dizer, mas digam lá o que é que querem, não é? Porque nós, no fundo, dizemos ao PAR, não, existimos até final do mês. Pois, mas quer dizer, eu acho que a carta é clara relativamente a isso. Portanto, era esse o acordo que eu queria da vossa parte e dar-vos explicações por que razão é que este processo teve este desenvolvimento. Finalmente, não sei se há mais alguma coisa, mas finalmente eu queria vos transmitir o seguinte. Eu fui ontem contactado informalmente pela senhora vice-governadora do Banco de Portugal, transmitindo-me esta ideia, o Banco de Portugal, eu julgo que ela fala em nome do governador, mas foi ela que me falou, porque eu a conheço pessoalmente, fomos colegas de trabalho há muitos anos, e dizendo-me que eles gostariam de reunir connosco para, enfim, eu não percebi bem, mas a interpretação que eu tenho é para nos darem conta das leituras, eles não fazem reação ao formal ao relatório, mas gostavam de dar algumas explicações adicionais aos deputados sobre algumas matérias. Eu disse-lhe... Senhor deputado, eu fui educado e não fiz essa pergunta, mas portanto... mas eu não posso deixar de vos transmitir isto, dizendo que iria falar com os senhores coordenadores e com as senhoras coordenadoras e, portanto, queria colocar a questão. E, portanto, em função daquilo que ficasse, fosse respostas, lhe transmitiria. Só estou a ser aqui. Sr. Deputado.
Eu acho que deve comunicar ao Banco de Portugal que nós já esgotámos as audições. Se eles têm muito interesse em partilhar a informação com a Assembleia da República, podem sempre reduzi-la à escrita e mandar. E é com a Assembleia, já não é com esta Comissão propriamente, cujo objeto se esgota com o relatório.
Eu vou talvez explicar, há um elemento importante que foi, eles entenderam que poderia ser uma reunião semelhante, ou pelo menos com uma configuração semelhante, àquela que foi feita com a COFMA relativamente à lista dos devedores. Eu julgo que era, o que é, explicar algumas coisas que estarão no relatório e que porventura eles acham que não são completamente corretas. Mas daí a pergunta pertinente, porquê agora, não é? Claro. Sim, força, força.
Eu acho que os objetos juntou-se. Portanto, é um pouco extemporâneo neste momento fazer mais audições, formais ou informais. Se eles têm alguma reação na lógica, eu posso compreender, dizer, entretanto, mudámos o modelo de supervisão, isso, tudo na outra. É uma informação útil. Permanente que acompanha as matérias de supervisão. E isso, ótimo. E depois, no futuro, a Comissão, a COFMA, se entender que deve unir com o Banco de Portugal para perceber que altas mais são produzidas em termos de supervisão para corrigir alguns erros detectados na Comissão de Inquérito, há de decidir. Mas agora, fazer uma reunião formal é que nos parece. E o argumento é muito simples. O objeto da reunião.
Acabou. Sim, senhor.
Nenhum desrespeito com o Banco de Portugal. Se tivessem pedido 48 horas atrás, deveríamos ter tentado encontrar a situação antes do relatório aprovado. Agora.
Perfeitamente de acordo. Eu tinha que vos transmitir este pedido. Sim. Entendido, perfeitamente de acordo, acho que estamos todos sintonizados, eu tinha que vos fazer esta, transmitir no fundo esta formulação e agirei em conformidade, exatamente, referindo a questão do objeto e a questão do a destempo. Não sei se há mais alguma questão, julgo que não. Até que horas é que podem? É expectável, mas agora mesmo a nórdico, é expectável recebermos a declaração de votos do PSD. 2 horas?
Não, não, 2 horas.
Não. 2 e meia?
3 horas.
Mas 3 horas para cumprir mesmo. Pronto, 3 horas. Ok. Sim, senhora, muito obrigado.